talvez o heavy metal seja o gênero que tem mais subgêneros na música. E quando a gente pensa em heavy metal, sempre vem os nomes mais tradicionais do gênero. Mas qual é a banda que é heavy metal mesmo? Aquela que levanta a bandeira do heavy metal até hoje? Essa banda é o Judas Priest. Se um alienígena chega na Terra e quer saber o que é heavy metal, coloca a música do Judas Priest para ele ouvir. Como uma das vozes mais influentes da música e uma dupla de guitarristas que mudou o jogo, o Judas Priest abriu as portas e influenciou uma geração inteira de bandas que foram criando seus subgêneros dentro do metal. Eles estão lá em cima na árvore genealógica do metal, e a música pesada não seria a mesma sem eles. Uma banda que tem Rob Halford, ou melhor, um deus do metal, não tem como não amar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Ribeiro. No episódio de hoje a gente vai falar sobre essa banda maravilhosa chamada Judas Priest. E para contar as histórias e curiosidades da discografia desses mestres do heavy metal, o meu amigo pessoal que já fez aqui um especial comigo sobre o Metallica, o Daniel Mota, seja bem-vindo de volta.
Valeu, Bruno, valeu, Zaço. Começar já dando canelada e falando sobre essa banda que todo mundo sabe que é muito melhor que Iron Maiden.
É, eu acho que nosso objetivo hoje aqui é provar que o Judas Priest é melhor que o Iron Maiden, é isso aí.
É isso aí, vamos chegar. Carrinho por trás logo de cara.
É isso aí. Não, muito bom, mas é isso aí. Vamos partir para o episódio então. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez e chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencionoestudio.com.br e nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, os dois no @silenciopodcast. Vamos embarcar então nessa jornada e dessa banda que sempre representou o que a gente pode chamar de heavy metal, heavy metal. O Judas Priest, fique ligado que a gente volta já já. Valeu! Então, Daniel, vamos fazer uma mini biografia aqui do... A gente leu há pouco tempo, né, a biografia do Rob Halford, mas ele tem a história do Judas Priest meio que começa um pouco antes, 69, lá em Birmingham, né? Que a banda foi formada por um vocalista chamado Al Atkins. E aí tinha um baixista chamado Brian Bruno, meu xará, Stemphill, e o John Perry nas guitarras, e o John Fenza Poitry na guitarra. Então, basicamente, o Judas Priest, quando montou, e o Judas Priest que a gente conhece, não tem ninguém nessa formação, né?
Venderam a marca e foram embora.
Tipo isso. Então, o Brian Stemphill meio que veio com esse nome Judas Priest, aí, que foi inspirado na música do Bob Dylan, o The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. E aí o John Petrich foi substituído em 70 pelo baterista Fred Woolley. E a banda gravou na época uma demozinha, conseguiu um contrato para gravar 3 discos, mas a gravadora, chamada Immediate, não sei, ela faliu antes deles pudessem gravar os discos. Eles assinaram e a gravadora faliu e tal. E aí, no final do ano o Al Atkins vocalista encontrou uma banda de rock chamada Fright, ensaiando ali e tal. E aí tinha o guitarrista, o KK Downey, nas guitarras lá. E o seu amigo de infância, o Ian Hill, tocava baixo, e um baterista chamado John Ellis. Então, ele, o Al Atkins, se juntou a essa galera. O Judas Priest, né? Ele tomou o nome pra ele. E aí entrou outro baterista lá, foi substituído pelo Alan Moore. E aí, depois de um tempo, o Alan Moore saiu. Entrou o Chris Campbell. A banda, então, se juntou a... Nessa época, o Tony Iommi tinha uma agência, né, que chamava Iommi Management, né, fazia uns contratos ali pra começar e tal. Aí o Al Atkins já era um cara mais velho, tava com o verbo apertado, ele meio que resolveu sair da banda, e o Chris Campbell também saiu da banda. E aí, sem baterista e sem vocalista, o Ian Hill, que tava namorando com uma mulher chamada Sue Halford... indicou o irmão dela, né, pra cantar, o Rob Halford. E aí, que cantava na banda chamada Hiroshima, e tinha um baterista lá, o John Hinch, que também os dois então acabaram entrando no Judas Priest, então formando o base ali, né? O Rob Halford, o John Hinch, o KK Downey e o Ian Hill, né? E aí eles começaram a tocar ali, fazer um barulhinho, conseguiram fazer um contrato com a gravadora chamada Ghoul. E aí o selo sugeriu, eles falaram assim, pô, mas acho que tal botar um guitarrista mais na banda aí pra ficar mais, pra preencher os espaços, né? E aí o selo sugeriu adicionar um guitarrista que já era bem bom, assim, que era de uma banda chamada Flying Hat Band, que era também direcionado pela essa agência do Tony Iommi, e colocou o maravilhoso Glenn Tipton, que eu acho que foi fundamental pro Judas Priest, né? O que você acha desse começo, dessa maluquice. Você acha que essa é a formação que teria que dar certo com o KK Downing e o Glenn Tipton? Foi fundamental pro Judas no comecinho?
Ah, total, né, cara? Eu acho que são... assim, quando você... Primeiro você começou falando aqui no início do episódio, Judas Priest é a banda mais heavy metal que existe. Sim. Eu acho que esses dois caras foram os que criaram os... som mesmo que a gente identifica como heavy metal hoje em dia, né? As guitarras gêmeas e sim, tudo isso mais que, sei lá, depois o Iron Maiden levou para um outro nível, assim, mas eles já estavam fazendo muito antes, então, sem dúvida nenhuma, assim. E aí, se você combina esses dois caras com a voz do Rob Halford, é marca indelével na história da música.
É, porque a banda teve vários bateristas, né? Nenhum comprometeu, assim, teve alguns que eu acho que limitaram a banda em algum momento, e aí no anos 90, quando entrou o Scott Travis, a banda foi pra outro nível. Então, assim, eles tiveram sempre um problema com baterista, né?
É.
Teve no comecinho, assim, saiu muita gente e tal, mas depois teve até um tempo que eles ficaram bastante tempo com o...
Dave Holland.
O Dave Holland, né? Que ficou bastante tempo ali. Nos anos 80 foi o grande baterista. Ele não comprometia, era um bom batera, mas no começo... foi meio caótico, a gente vai explicar um pouquinho aqui. Então aí a banda, né, resolveu gravar em 74 o Rock'n'Roller. O que você acha do Rock'n'Roller?
Eu gosto bastante desse disco, mas é engraçado porque eu só fui conhecer ele muito tempo depois, assim. Apesar dele ser o primeiro disco, eu acho que eles tiveram... tem alguma questão de direitos com esse disco até hoje, né?
Sim, porque era outra gravadora, né?
Então não era fácil de achar. Mesmo pirata, assim, não, nunca foi um disco que, sei lá, era do dia a dia, assim. Mas eu acho bem bacana, meu. Eu acho a música rock and roll, eu acho sensacional.
É.
Tem uma gravação deles tocando, acho que no Top of the Pops, ou algum desses especiais ingleses, bem no comecinho dos anos 80, Halford de cabeludão, assim, usando a blusa da irmã, né?
Sim.
Que essa música é muito boa. E eles até voltaram a tocar recentemente, né? Nessa turnê. Agora em 2021.
Foi tipo, a grande primeira música do trio, né? Do KK Downing, Glenn Tipton e Rob Halford. Que eles sempre faziam tudo junto, os três, né?
Pois é. Eu acho um bom disco, meu. Eu acho que é um disco legal. Mas ele certamente é ofuscado por tudo que veio depois. E eu acho que a maioria das pessoas também fez essa trajetória. De que entrou no Judas em algum disco, sei lá, já dos anos 80. Talvez, e depois foi conhecendo o catálogo inicial.
É, pois é, que aí o disco foi produzido pelo Roger Bain, né, que foi o primeiro produtor dos três primeiros discos do Black Sabbath, né, e aí é o único disco que tem o John Hitch, e tem algumas músicas que é do Al Atkins, então eles acabaram ficando com algumas músicas que era da época lá, da primeira formação com o Al Atkins, tem Never Satisfy, que é do Atkins com o KK Downing. Tem umas músicas que eu gosto muito, cara. Run to the Off Mill, eu acho muito boa. Rock and Roll é sensacional. A música que abre, que é One for the Road, também eu gosto. Mas é um disco mais cruzinho, assim, né? Tipo, mais rock and roll, meio que tentando ser um pouco naquela época. 74, né? A gente tem que lembrar do contexto, tipo, a Deep Purple. Deep Purple tinha lançado 2 anos antes do Machine Head, então eles tentaram fazer uma coisa meio Deep Purple um pouco mais pesado, um pouco mais rápido, né?
É.
Que o Black Sabbath era uma coisa mais arrastadona, né? Era um blues rock desacelerado e mais pesado. E o Judas tentou fazer uma coisa mais acelerada do Deep Purple, assim. Que eu vejo no começo, né? O Glenn Tipton também que entrou depois, quando entrou, né? Ele começou a contribuir demais, né? Ele chegou já chegou fazendo várias músicas, assim, que é o Tyrant, Epitaph e Reaper. Mas aí diz que nessa época o produtor falou assim, não, vamos usar essas músicas não.
Imagina, meu.
Imagina, porra. Né? Mas aí, em sequência, em 76, então a banda começou a fazer... O Rob Halford falando que eles começaram a fazer muito show local, né? E tinha esse problema dessa gravadora que não tinha muita grana, não tinha muito investimento e tal. E aí os fãs e os críticos da banda passaram a ver que, na verdade, o Judas Priest, que eu acho que nasceu nesse disco de 76, que é o Sad Wings of Destiny. O que você acha dele?
Acho maravilhoso, maravilhoso. Eu também acho que esse disco teve um problema, o mesmo problema do primeiro, que era difícil de achar, e eu acho que até hoje é difícil de achar. Então, não foi tão fácil chegar nele, mas acho um baita disco.
Inclusive, tem a denúncia aqui, o Spotify da Finlândia tem esses dois discos, mas se eu não me engano, o Spotify do Brasil não tem o Rock'n'Roller e o Sad
Wings of Destiny. Não tem, não tem, meu. O meu Spotify ainda é do Brasil, e não tenho.
Não tem, né? É. Minha conta Spotify, que é da Finlândia, tem. Eu consigo ouvir esses discos fácil e tal, mas Mas é basicamente isso. Aí esse disco, né, começou a fazer uns riffs mais pesados, e aí o Rob Halford começou a mostrar realmente a voz dele, o range da voz dele. Porque no Rock'n'Roll ele tava cantando bem ali, mas não tinha aquele poder do God of Metal que a gente conhece, né? E tem vários, assim, esse disco tem muito... Eu vejo que tem muita textura, tem muita influência, eu vejo, de Queen, Led Zeppelin, de Purple. É uma coisa meio misturada ali no meio... metade final dos anos 70, né? Mas esse disco tem, cara, pra mim, uma das melhores músicas do Judas, que é The Reaper, até hoje, assim. Que é do Glenn Tipton, né?
É fantástica, acho essa muito música. Boa. O Merciful Fate gravou essa música também. Sim. É muito boa. E quando você para pensar, tem tudo a ver, né? O estilo vocal do King Diamond e do Robbie Halford tem bastante a ver. Mas, porra, tem Victim of Changes, que eu acho que é uma das músicas... mais, assim, clássicas, mais assinatura do Judas Priest, eu acho, Victim of Changes, o comecinho de...
É meio epicona, né?
É, exato. E
tem, tipo, quase 8 minutos.
E a música que abre o disco, acho... meu, depois quando você vê, tem várias músicas daquele primeiro ao vivo deles, o Unleashed in the East, que saíram desse disco também. A própria Victim of Changes, Tyrant, que eu acho Tyrant maravilhosa. E eles também só começaram a tocar essa música agora, acho que foi uma turnê recente que eles tocaram Tyrant pela primeira vez. Assim, depois de muitos anos, assim, né? Depois, acho que dos anos 80, eles não tocaram mais Tyrant. Então, pô, baita disco.
Eu tive esse mesmo problema que você com o acesso a esses dois primeiros. E, inclusive, eu conheci The Reaper com aquele disco de tributo ao Judas Priest. Porque quando eu era moleque ali, eu conheci o Judas do Breath of Steel, Scream for Vengeance e o Defenders of Faith. Esses eram os três discos que eram mais acessíveis no Brasil. Porque eu acho que a grande diferença entre o Iron Maiden... A gente fez a piada no começo ali, mas a realidade é que o Iron Maiden, ele é maior no Brasil porque ele foi no Brasil várias vezes, né? Ele constantemente ia no Brasil fazer show depois do Rock in Rio. O Judas foi primeira vez no Rock in Rio 2, né?
Isso.
Que não foi, já não foi um Rock in Rio gigantesco, né? E o Judas não costumava ir pro Brasil por muito tempo, assim. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando na percepção da grandiosidade do Judas. Mas se você pegar o contexto americano, o Judas Priest era muito maior que o Iron Maiden.
Sempre. Sim, os anos 80, talvez tenha sido a maior banda, sei lá, junto com o Kiss. Acho que mesmo maior que o Kiss, talvez, acho que o Kiss nos anos 80 já não estava tão grande quanto eles foram nos anos 70. Eu acho que dá pra cravar que foi a maior banda, assim, em termos de vendas, de tamanho de show, de números mesmo. Eu acho que o Judas deve ter sido a maior.
Sim, ali naquela sequência dos anos 80 do Judas, eles eram imensos, né? Então, a gente tem a percepção que o Iron Maiden é maior porque o brasileiro gosta mais de Iron Maiden, porque era mais fácil de achar as coisas, e o Iron Maiden começou nos anos 80, né? Então, foi aquela, tipo, a novidade, a banda diferente, fazendo aquela coisa do... Que se não fosse o Judas Priest, o Iron Maiden não existiria, essa coisa dos duelos de guitarra, os dois solos, dois guitarristas fazendo solo. Não era um guitarrista base e um guitarrista solo, eram os dois guitarristas fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso foi muito inovador, porque você pega o Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, Black Sabbath, que eram as grandes inspirações de todas as bandas ali, era sempre um guitarra, né? E aí quando algumas bandas tinham dois guitarristas, era um só fazendo base e tinha o grande guitarrista. O Judas trouxe esse negócio de ter dois camaradas pra fazer isso, né?
Sim.
O Active Victim of Change, eu acho musicaço, assim, né? Que o cara, o Rob Halford nessa música tem uns agudos absurdos, assim, né? Tyrant eu acho sensacional, The Reaper eu acho maravilhosa. Que eu tava falando. E aí, com esse problema de acesso, eu fui conhecer essas músicas mais antigas quando teve aqueles tributos ao Judas, né?
Tinha um CDzinho. E tem uma versão muito legal nesse tributo de Dreamer Deceiver, que é com Skyclad, lembra disso, cara? eu lembro que também foi a primeira vez que eu vi essa música, porque eu tinha o Unleashed in the East, que tinha todas essas músicas aí que são as mais conhecidas, né, do disco, mas esses deep cuts eu não conhecia. E eu lembro que faz tempo que eu não ouço essa versão do Skyclad, vou procurar. Mas eu me lembro que eu gostava pra caramba, achava que eles fizeram uma versão muito bonita, assim, da música. Eu vou sacar de novo.
Teve dois CDs desse tributo ao Judas, né?
Tem o Angra até, o Angra toca Painkiller, né? Painkiller, imagina.
Tem o canceladíssimo Iced Earth tocando The Reaper,
Né? E o Merciful Fate também. O Merciful Fate,
é. Eu tenho, é. Tinham duas capas, acho que era uma era preta e outra era azul.
Era uma vermelha e uma azul.
É,
uma
isso. Vermelha e uma azul é. É o que tinha o Blind Guard tocando Beyond the Rings of Death, que eu acho foda essa versão.
Boa, boa versão, boa versão.
E aí o Ice Jeff tocava The Reaper, e aí na versão vermelha tinha o Merciful Fate tocando The Reaper.
É, assim. Pode crer, pode crer.
Mas eu conheci muita coisa do Judas Priest por causa desse tributo, porque eu conheci, assim, tinha fitinha do Bridge Steel, Scream for Vengeance e o Defenders of Faith. O Unleashed the East, eu não tive acesso a esse vinil, assim. Na época.
Nossa, eu tinha. Acho que foi o primeiro vinil do Judas que eu tive, foi o Unleashed desse. Eu tinha bastante acesso, cara. Eu não posso dizer que eu conheci nada por causa desses tributos. Quer dizer, talvez essas uhum. que eram dos dois primeiros discos, mas eu já era um bom conhecer de Judas. E, porra, já que a gente tá na Finlândia, não podemos falar da maravilhosa versão de Bloodstone do Stratovarius também. Orgulho local, pra quem tá ouvindo a gente não tá ligado. É. Maior Stratovarius aqui, tocou aqui, o finlandês fica maluco.
É, não, Hunting High and Low aqui é música de karaokê.
É o Inacional. O pessoal para na rua, põe a mão no peito, só tocando.
E canta Hunting High and Low do Stratovarius, esse aí. Ah, muito bom, muito bom. E aí, em 77, um ano depois, eles lançaram Sin After Sin, que eu adoro. Na verdade, só falar uma informação, o Shadows of Destiny, o primeiro baterista, Don Hinch, ele saiu, né? Entrou o tal do Alan Moore, né? Nas baterias. E aí, em 77, teve uma maluquice, assim, porque a banda começou a... Depois lançou esses dois discos com aquele selo pequenininho, o Go, né? E aí eles estavam meio insatisfeitos e eles acabaram chamando a atenção da CBS Records, né? E aí eles mudaram de gravadora, por isso que tem esse problema desses dois primeiros discos, porque era uma gravadora pequenininha.
Sim.
E aí eles botaram o Roger Glover do Deep Purple pra produzir o Sin After Sin de 77. O Roger Glover que ele produziu muita coisa, né? Ele é baixista do Deep Purple, né? Grande fã famoso e tal. Ele produziu esse disco, Sin After Sin. O que você acha do Sin After Sin?
Pô, eu vou te devolver a pergunta, cara. Quer dizer, eu não vou te devolver a pergunta, eu vou te responder com uma pergunta. Qual você acha que é a minha música favorita desse disco?
Qual que eu acho? Cara, eu acho Raw Deal.
Não, quase. Here Comes the Tears, cara. É a música seguinte. Eu acho muito épica, assim. Sim. É muito boa, muito boa. E esse disco... eu acho que tem uma coisa que eu gosto, tem uma música que eu gosto muito, que é a última música, que é Distant Aggressor. Ela é uma música que acho que teve dentro e fora do setlist deles, assim, por alguns tempos, mas não é uma música muito óbvia do setlist deles.
Não, é bem curtinha, né?
É bem curtinha, mas eu acho que tem um detalhe sobre ela que eu amo, que o Slayer gravou essa música no South of Heaven.
Sim.
E não é B-side, ela tá lá no meio do disco,
tá,
sabe?
No meio do disco, é um tipo cover oficial ali.
Exato, eu acho demais. E eu acho a versão deles muito boa também. Assim, muito boa. Acho que é um puta disco, assim. Acho que vai levar um bom tempo até a gente falar de um disco mais ou menos do Judas ainda. É. Acho que todos os discos daqui, por mais uns 4, 5 discos, a gente vai falar foda.
Sim,
foda.
O Dissident Aggressor é o nascimento do thrash metal.
Tá plantada a semente. Acho que vale um episódio só pra dissecar isso daí, mas...
Que é a sementinha ali, que o Slayer gravou um cover, tem aquela inspiração, né? Pode a maluquice crer. Desse disco é que o Glenn Tipton toca piano, né, cara? Em Here Comes the Tears, né?
Sim.
Ele toca um pianinho. E esse disco foi maluco porque, como eles não tinham baterista, o Roger Glover chamou um moleque, ele tinha 16 anos, se não me engano, na época, né? Que era o Simon Phillips, né? Pra gravar as bateras, né? Você conhece essa história?
Eu não tava ligado. Não sabia dessa história, cara.
Pois é, era um molequinho, mas aí como ele não podia fazer turnê porque era menor de idade e tal, e aí teve umas faixas bônus depois, que aí teve uma coisa, gravação mais pra frente, mas aí o Dave Holland meio que apareceu, o Les Binks também, então tava nesse maluco aí, porque eles estavam nessa busca de um batera, né? Tem um cover, né? O do Joan Baez, que é o Diamonds and Rust, que é um cover, né?
É, que eu acho que é um desses covers que acaba sendo incorporado pela banda, assim, você nem lembra lembra mais que é cover, porque eu acho que eles fizeram uma versão tão com a cara deles, assim, ficou tão, eles se apropriaram tanto dessa música.
Sim,
e depois eles fizeram a mesma coisa com Green Man Alish mais pra frente.
Sim.
Que você nem lembra que a música não é deles mais, né?
Sim. Porque naquela época tinha muita dessa onda, né? Porque antigamente você pega Beatles, Rolling Stones, os Beatles começaram, era metade cover, metade músicas deles. Então, Rolling Stones, basicamente, no começo não era só cover, né?
É.
Então, sempre tinha um cover pra, tipo assim, se o disco flopar, tem pelo menos uma música conhecida ali, já estabelecida.
Pra mas eu banda gosto fazer disso. Uma é legal isso. Sepultura, Orgasmatron era nessa pegada, né? Depois eles gravaram Symptom of the Universe, mas acho que era meio que um B-side, era daquele B-side. Do tributo também, né? Mas
eles
até
Celtic Frost, né? Procreation of the Wicked, né?
É legal, sempre tem uma coverzinha assim ali no meio pra dar uma...
É, pega, a gente tava falando da Finlândia, o Him daqui só explodiu por causa do cover do Chris Isaak de Wicked Game, né?
Ah, pode crer.
Que é, mas é bem isso, a banda transforma uma música e vira a música dela, né?
Exato.
Quem conheceu, sei lá, quem não viveu os anos 80, começo dos anos 90, ele nem sabe que essa música é do Chris Isaak, né? Que é, tipo, parece outra música que tem aquela guitarrinha meio de surfista. E o Him fez uma versão totalmente diferente. Mas eu gosto dessa onda de trazer um cover assim. Até o próprio Kiss, no começo, tinha um cover aqui e ali, né?
O Kiss tinha cover? O que eles fizeram
no primeiro disco do Kiss tem um cover lá.
Sério? O que é cover naquele disco?
Kiss in Time é um cover.
Nossa, eu não sabia não, cara.
Eu acho que, inclusive, eles na primeira tiragem não tinha, e aí eles na segunda tiragem meteram esse cover pra ver se conseguia vender, mas era um negócio assim, eles sempre tinham essa estratégia de botar um cover pra talvez ajudar nas vendas ou tempo de rádio, né?
Sim.
Vamos pra 78, que esse é o seu favorito, Stained Glass, é o seu desfavorito dos dois.
Porra, eu diria que sim, meu. Eu acho que o conjunto da obra, assim, apesar de ter várias músicas que são absurdamente boas por si só, mas o conjunto da obra é espetacular. De novo, tem a história da coverzinha de uma banda que, né, não fez muito sucesso, que era essa, a Better By You, Better Than Me.
A banda chamava Spooky Tooth, né?
Pois é, nunca falar disso aí. Mas, porra, tem Beyond the Rooms of Death e tem Excited, que é a música que abre o Unleashed in the East, que é muito boa.
Esse é um hino.
Pô, eu acho todas as músicas muito boas desse disco, assim, muito mesmo.
Invader,
sim, mas...
eu amo Invader.
É boa mesmo. E qual é a melhor Invader? Invader ou Invaders do Iron Maiden?
Ah, Invader do Judas.
Pô, apesar de eu gostar mais de Judas, eu vou dizer que eu gosto mais da Invaders do Iron Maiden, cara, do que a Invaders do Judas. Mas ok, assim,
não, acho que é. Essa eu vou ceder, eu concordo, tipo. Invaders do Iron Maiden.
Mas, cara, vamos cravar aqui que Beyond the Rooms of Death é o primeiro épico do Judas?
Não, total.
Assim, ou teve alguma antes? Não teve nenhuma antes que seja um épico
desse
que late.
Não, essa música é perfeita. Tipo, começa com aquele dedilhadinho, e aí uma baladinha, um solo de guitarra, aí aquela coisa meio, de repente, entra o refrão destruindo, né? Eu amo essa música. Pra mim, essa é uma das melhores músicas do Judas, pra mim, na minha opinião.
Também.
Música eu amo demais. Acho absurdo.
Eu lembro a primeira vez que eu vi essa música foi no show deles do Rock in Rio 2, esse show, que eu lembro que eu assisti esse show, eu nem sabia o que era Judas Priest, assim, pra mim foi assim que eu conheci Judas e Megadeth, porque eu tava esperando o show do Guns N' Roses, que era a banda que ia fechar à noite, que era o que eu queria ver, assim, então eu ficava assistindo pela TV, e eu me lembro que era, pra mim era, nossa, Judas era um negócio de outro mundo, assim, o estilo dos caras, sabe, assim, a roupa, o couro, os spikes, eu falava, puta que pariu, esses caras
são metal
da pesada.
Esse é o rock pauleira.
Então, minha mãe não pode nem sonhar que eu tô vendo esse negócio aqui na TV, porque senão vai dar problema.
Não, total, cara, esse Rock in Rio 2 eu também, eu tinha 11 anos, a gente é basicamente a mesma idade, eu lembro nessa época, foi que eu meio que me liguei que o Megadeth existia. Eu já conheci muita coisa, porque meu irmão é 11 anos mais velho, né? Mas nessa época no Rock in Rio ele já tinha casado, já tinha saído de casa, então eu perdi meu fornecedor, né, de música, e eu lembro que, cara, me marcou muito o Judas, o Megadeth e o Faith No More. Aí eu virei fã de Faith No More por causa do Rock in Rio 2.
É, na verdade, por causa do, assim, eu já conhecia eles, o Faith No More e Guns N' Roses, e aí eram as bandas que eu queria ver, assim, que eu tava ligado que iam tocar ali, mas aí veio esse monte de outras bandas no pacote, e assim que eu descobri, assim. também, eu lembro direitinho de assistir show do tanto do Megadeth quanto do Judas no Rock in Rio 2.
Não, sensacional. É, o baterista que entrou na banda foi o Lance Binks, né? E esse disco tem uma curiosidade maluca aqui, que todos os integrantes têm participação em alguma música, né? Até o Ian Hill, que geralmente não faz muita coisa. E o Lance Binks, o Beyond Rings of Death, é dele com o Rob Halford, cara.
É, eu tava ligado nisso. Eu sabia disso porque eu li recentemente na biografia do Halford, eu lembro. Sim. Que ele comenta sobre isso.
Que é tipo uma música do batera com vocalista, né? Não é nem no KK Down, é nem no Glenn Tipton, né? Maluquice.
Sim.
E é um grande épico, né? Mas é sensacional. E aí a capa já começou. O Judas começou a mudar, né? Porque a logomarca do Judas Priest mudou, porque era uma coisa tipo gótica e tal. E aí eles contrataram um camarada chamado Dennis McKay, né? Eu que gosto de capa de disco, né? É, esse cara ele fazia as capas de disco de rock progressivo, jazz, fez capa do David Bowie, do Supertramp. O cara era sensacional. Então ele fez as capas do Stained Glass. E aí, cara, depois do Stained Glass, a gente vai pro Killing Machine ou o Hellbent for Leather. O que você acha desse disco? É um disco só, mas é porque nos Estados Unidos tem um nome diferente, porque na época que ele saiu, ele seria chamado Killing Machine, mas aí teve um problema de um atirador lá, né, cara? E aí a galera na gravadora nos Estados Unidos ficou meio, pô, botar um... Acabou de ter um negócio de tiroteio aqui, é melhor não botar Killing Machine no nome, né?
É. Eu pra mim, tem a melhor sequência, acho que da discografia inteira dos Judas Priest, a melhor sequência de músicas tá nesse disco, que é Hellbent for Leather, Take on the World, Burning Up... E The Green Man Unleashed. Eu acho essas quatro assim juntas, eu falo, puta que pariu. Que foda.
Foda, foda.
Sim, eu acho, meu, tremendo disco. Eu acho que dá pra sacar que o som tá bem mais. Ah, é o Judas já o Judas que a gente conhece. Assim,
sim,
né?
É esse aí. É, aqui eles já estavam no esquema, tipo, vamos pro sex shop comprar roupa de couro com taxinha, né? E vamos se vestir assim. E começou, sim, né? Esse Hellbent for Leather e tal. Negócio de couro. O The Green Man Unleashed é do Fleetwood Mac, né?
Pois é, de novo, né? Mais uma dessas covers que eles fizeram e que acabou sendo incorporada. E você nem lembra mais que é de outro artista.
E, cara, eu vou te falar, eu escuto a versão do Fleetwood Mac, eu acho estranho. Assim, não, eu prefiro a Tu Judas.
Sim, sim, total.
Mas então já foi o quinto disco da banda, então. Eles lançaram em outubro de 78 pela Columbia Records, aí então começou. Essa época a banda começou a ir pra um lado um pouco mais comercial, né? Assim, porque a gente fala. Um metaleiro true não gosta quando a banda vai pro lado comercial, né? Mas é o jeito que a banda consegue alcançar mais gente, né? Então eu acho, sim, que nesse disco foi isso. Eles apontaram pro que viria no British Steel, Scream for Vengeance, que é um disco de heavy metal, mas ele é acessível de certa forma, né?
Sim, total.
A gente nem comentou, né? Nessa época o Rob Halford, pra quem ainda por um acaso não sabe, mas ele se assumiu homossexual ali nos anos 90, né? E aí no livro dele, ele conta de um jeito bem divertido que nas músicas ele escrevia as letras e ninguém percebia que era música gay, assim, né?
Uhum,
por
sim,
exemplo,
é...
Raw Deal, né? Raw Deal no Sin of the Sin. Como que ninguém nunca... Não, como que ninguém percebeu, né? Pegar a letra de Raw Deal...
Não só Raw Deal, mas Jawbreaker. Eat Me Alive. Tem, sim, várias dessas, assim, que, sim, ele passava... Ah, enfim, ele tava contando uma história, mas ninguém sacava, né? A metáfora talvez fosse muito elaborada para as pessoas perceberem, sim, na época, não sei.
É, outra coisa que o Judas Priest acho que fez demais foi criar nome de música que virou nome de banda, né? Running Wild, tem vários, né?
Pode crer.
Ah, Exciter, que a gente falou do disco passado, tem uma versão do Halloween, né?
Sim,
do tributo, que é muito boa.
Não, peraí, Halloween toca Hellion e Electric Eye.
Isso, verdade.
Halloween toca Electric Eye. Não é Exciter. Porra, eu não lembro quem toca Exciter. Mas é do Halloween e Electric Eye.
É isso aí. Confundi. Confusão.
Tá valendo.
Mas é isso aí. Então o Rob Halford, né, começou a trazer essa da questão da cultura gay, né? Do couro, das taxinhas. E nessa época que ele, inclusive, tem o famoso Tom of Finland, né? Que é aqueles desenhos, sim, ilustrações, né? Dos gays sem camisa, pelado, coisa erótica e tal. O Rob Halford usava as camisas do negócio. Tipo, tem até uma camisa, né? Que fala, você falou uma vez que... É uma foto do Rob Halford em cima de uma moto sem camisa, só de sunga de couro. E aí, tipo, no one had a clue.
Nobody had a clue, é. Só uma pequena trivia aqui. Sim. Eu moro na mesma rua em que o Thomas Finland morava, quando ele trabalhava. É, Aqui na Finlândia tem alguns prédios em que moravam alguns artistas, pessoas que se destacaram. Aí eles põem uma plaquinha assim: aqui morou fulano de tal época, tal época. E na mesma rua em que eu moro tem um prédio lá que o Tom of Finland morou durante um período da vida dele.
Sim, para quem não conhece, são ilustrações, né, dos anos 60, 70. É, dessa coisa do cara de cap, couro, pelado, tipo...
É, e meu, são uns caras fortão, assim, meio marinheiro, couro, e com umas pirocas gigantes, assim, é foda. E acho que é uma, sei lá, esse cara meio que imortalizou uma parte da iconografia homossexual daquele momento, né?
Sim. Sim, não, é importantíssimo, o país tem mega orgulho, né? É selo de...
Sim, pra caramba.
Você vai no correio que você compra um selo, tem lá um povo pelado lá e não tem tabu, né? Ninguém fica, ai meu Deus, as crianças vão ver esse negócio? Não, vai ver.
vai ver. Total.
É muito bom. Cara, esse disco eu acho muito foda, assim, eu adoro Rock Forever, né, o Killing Machine. Eu nunca consegui chamar ele de Hellbent for Leather, eu conheci ele como Killing Machine. Uhum. Essa sequência, Evening Star, Hellbent for Leather, Take on... O riff de Hellbent for Leather é um absurdo, né?
Sim, é uma das outra dessas signature songs deles. É. E acho que por muito tempo eles abriam um show com Hellbent for Leather, que é do
Glenn Tinton, né? Essa música. É. Foda, foda, foda. Riffaço. É, pra abrir show, né? Você já fica desesperado, já começa o show, você... Caraca, vai ser muito foda.
Sim.
Já fica aqui uma das maiores dores da minha vida, eu nunca vi o Judas Priest ao vivo.
Pô, eu já vi algumas vezes. Nunca consegui.
Eu
já
vi vezes?
Cara, curiosamente, a primeira vez que eu vi eles ao vivo foi com o Ripper Owens. Foi na turnê de algum daqueles discos lá deles, quando eles tocaram em São Paulo. Depois eu vi, acho que umas duas ou três vezes em São Paulo também. Vi a primeira vez com a volta deles no Angel of Retribution. Depois teve aquela turnê do Epitaph, que também, teoricamente, era para ser a última turnê deles. E teve mais uma vez também, que eu me lembro, acho que eu vi eles então, quatro vezes, três com o Halford e uma vez com o Ripper Owens. E teve uma vez que o Halford fez um show solo em São Paulo também, que era meio que um one-off também, que era ele tocando músicas do Fight, da carreira solo dele, Halford. Ah, e eu vi o Halford também naquele Rock in Rio de 2001, que foi com ele abriu pro Iron Maiden, né? Era ele antes do Iron Maiden,
Ah, pode crer. Pois é, depois do Killing Machine, eles lançaram o Unleashed to the East, né? Um grande ao vivaço fundamental no Japão. Esse, pra mim, tá na lista aí, junto com o Kiss Alive, dos melhores discos ao vivo que tem, o Live After Death, então os discos ao vivo que são fundamentais.
Sim.
Mas aí, nos anos... Aí a banda ficou gigantesca, absurda, né? E aí entrou o Dave Holland, né? Na batera. E aí começou uma sequência absurda aqui, né? Vamos falar logo do British Steel de 1980. O que você acha do British Steel?
Ah, eu acho que talvez seja o disco mais emblemático deles, assim, no sentido de que teve Breaking the Law, que eu acho que é a música mais conhecida deles. Talvez Painkiller seja um pouco mais, mas acho que por muito tempo
Breaking the Law era... Acho que Live After Midnight e Breaking the Law e You Got Another Thing Coming são os três hinos, assim, da banda.
É, talvez seja isso mesmo. Eu acho que foi o disco que catapultou eles, assim, de forma definitiva e consolidou mesmo os caras como os grandes nomes do metal, né?
É, eles gravaram no Thistleston Park, que era a casa do Ringo Starr, né?
Sim, sim.
o Rob Halford, ele fala que nas gravações lá, ele tipo, na época no estúdio, ele roubou umas coisinhas da casa. Pra levar
pilantra.
Pra casa. Pilantra, você vai levar de recordação. É. Ele assistiu o Ringo Starr ler meu livro e pediu de volta, eu tenho que guardar, eu devolvo.
É. Esse disco eu acho todo muito legal. Assim, tem uma música que eu acho muito curiosa, assim, que é The Rage, que é a música que começa com baixo. Ela começa com uma pegada meio reggae, assim, né? É uma das poucas músicas que tem um baixo na cara, assim, né? Porque o baixo no Judas fica bem atrás.
É, o Ian Hill é sempre toca o feijão com arroz ali no fundão e não quer aparecer. Ele é, tipo, o cara da tranquilaço, né?
Total.
Mas eu já vi o Robert Hart falando que ele é o cara que sabe de tudo, assim. Ele lembra de todos os detalhes de tudo. Fala, quer saber, quando é que vocês tocaram não sei aonde, em 1984... Você lembra o set list? O Ian Hill sabe de cabeça, assim. Acho que ele é...
Talvez até por isso mesmo que ele esteja na banda, né, cara? Tocar mesmo, assim, não sei.
É. Não, não é. Ele toca ali o. Tipo, resolve ali, né?
É.
Mas aí tem Breaking the Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, You Don't Have to Be Old to Be Wise, The Rage Stealer. Eu acho esse disco impecável, assim. Não tem uma música pra pular. Eu.
Também
pra
acho.
Mim é o primeiro disco nota 10 do Judas, assim.
Sim.
Eu dou nota
então.
10. Esse foi o disco que eu tenho muito na época que. Meio que descobri, tive acesso, né? Mas é um disco impecável. Bridge Steel, aquela capona icônica com a mão segurando a gilete gigante, assim. É, tipo, eu acho tudo nesse é disco icônico, assim, absurdo.
É,
e aí vem o. Aí vem um disco preguiçoso, né? A banda ficou gigante. E aí sentou na soberba e fez um disco 81, o Point of Entry. O que você acha dele?
Eu acho que é o primeiro disco que você pode falar que é ruim, meu. Eu acho esse disco ruim mesmo, assim. Apesar dele ter Heading Out to the High, que é legal pra caramba, e porra, Desert Plains, que eu acho sensacional... O disco é chato, assim, a obra, sabe? São duas músicas boas no meio de um monte de coisa ruim, assim. Você vê que tem o clipe de Hot Rocking, que é eles na sauna, assim, fazendo né, na academia e tal. Assim, bom demais. Mas, putz, é total preguiça. Assim, eu me lembro até lendo na biografia do Halford que ele fala que eles gravaram na Espanha, sim. Então eles estavam mais preocupados também em curtir ali a
costa. Uma Ibiza, né?
A costa do sol do que dá um trampo mesmo, né?
Isso se reflete. Grava qualquer coisa.
Mas é engraçado porque eu sempre achei esse disco meia boca, sempre. E aí quando eu li ele falando isso, pra mim fez todo sentido. Falei assim, claro, óbvio, os caras não fizeram o esforço que precisava, né?
É, porque ficaram muito grandes, que o Bridges tinha muito dinheiro, começaram a comprar mansão, carros, não sei o quê, dinheiro ilimitado, vamos pra Ibiza, passar um mês lá, dois meses em Ibiza, gravando, é tipo, vamos fazer umas musiquinhas aqui, faz logo alguma coisa aí pela noite a gente ir pra putaria, né? É basicamente
sim, total,
isso, né?
Total.
Mas esse disco eu acho fraco, assim. É o primeiro. É o primeiro disco abaixo de. Eu daria uma nota 6, assim. É o primeiro disco abaixo de 7.
Eu acho que eu dou até menos que isso. Eu acho que eu dou nota 4, assim. Eu acho ruim mesmo.
É bem
ruim. Sem dó.
Eu sou o clubista, eu dou nota 6 ali, porque eu gosto da banda.
A famosa passada de pano.
Passada de pano. Mas aí eles recuperaram 82 e lançaram o, pra mim, é o melhor disco da banda, o Screaming for Vengeance. O que você acha? É o melhor disco da banda pra você?
Acho que é um dos melhores, assim. Acho, eu não sei, eu tenho o Stained Glass como o meu favorito, assim, mas esse disco também é muito perfeito, assim, né? Ele é definitivamente mais pesado, mais rápido do que qualquer outro disco até. Então, assim, eu acho que esse disco foi até comercialmente mais bem sucedido que o Bridge Steel, assim, então acho que foi também...
É, porque tem You Got Another Thing Coming, foi que tal?
Acho que talvez esse disco seja o começo do domínio americano que eles tiveram nos anos 80, acho que de 82,
82,
né? Então acho que de 82 até 87, assim, não tinha pra mais ninguém, assim, eram dois. Eram só eles, assim, eram... Sim.
Nos Estados Unidos, principalmente.
É,
eu não sei por que o Medina não quis levar o Judas Priest pro Rock in Rio 1, não. Eles estavam imensos, né? Era gigantesco.
Pois é, bom, de repente ele até tentou e não conseguiu. Só conseguiu,
eles eram grandes demais, né? Falei assim, não vou não. É porque as histórias dizem que o Rock in Rio só foi possível porque o Queen topou.
Sim.
Que aí todo mundo falou assim, se o Queen tá indo, então vamos.
Pode
porque o Queen já tinha ido pro Brasil em 83, né? Na turnê do The Game, né?
Sim, sim.
No Morumbi, etc e tal. Tem até uma curiosidade aí, diz que foi o primeiro show dos irmãos Cavalera, foi esse show do The Game, do The Queen aí, no Morumbi.
Sim. É verdade. Pode crer. Tem isso mesmo.
Sensacional. Mas, cara, Hellion abre, né, instrumentalzinha. Electric Eye eu acho perfeito. Ride on the Wind eu acho perfeito. Bloodstone, hino. Aí tem a cover, né, do Bob Halligan Jr., que é o Take These Chains. É um coverzinho, né?
Sim.
Pain and Pleasure, aí Screaming for Vengeance, perfeito. You Got Another Thing Coming. Cara, eu amo essa música. É uma música que...
É muito boa,
música, né? É música tipo feijãozaço com arroz, assim, mas aquele feijão com arroz da vovó, que é uma delícia.
Ah,
tipo,
sim.
Não tem nada demais essa música. É só o... Cara, a música é tipo, é a pedra fundamental pra existência de Manowar, bandas assim, né? Se não fosse essa música, não existiria. O próprio Ghost, eu acho que tem essas coisas, esses riffs mais né? Mais simplesão, assim, mais straightforward. A música, sim, caça, total. Né? Eu amo demais essa música. E Fever e Devil's Child, né? Pra fechar, né?
Mas sim, é isso total.
Aí. Seguindo 84, outra sequência foda, o Defenders of Faith, né? Aí já é um disco que tem um pouco mais... guitarra um pouco mais sintetizada, né? Já tem umas músicas um pouco progressivas, tipo The Sentinel. O que você acha do Defenders of Faith, né?
Acho... Não, é maravilhoso, assim. A gente ainda tá nessa seara dos discos que não tem nem como falar mal, assim. Eu lembro que tem Love Bites, que é uma música que ela é muito diferente de qualquer coisa que eles tinham feito até esse momento, né? Porque ela tem uma paradinha e também
ela
tem essa...
Ela é meio doom metal, assim, né?
E tem essa coisa meio do sintetizador, assim. Eu acho muito legal, muito legal. Porra, eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho The Sentinel meio bunda mole, assim, cara. Eu não gosto dessa música, não, bicho.
Cara,
acho meio...
pra mim é a melhor música do Judas pra mim.
Eu acho qualquer coisa, assim. Eu não acho um puta som. Eu acho que nesse disco mesmo tem muita coisa melhor. Eu acho
a sequência de introdução. É porque essa música é mais. É quase um prog metal, né? Uh-huh. Que ela começa. Aí depois. Ela vai evoluindo, assim, ela tem essa coisa da progressão. Eu acho muito. Ela tem as mudanças de tempo. Eu acho. Por isso que eu acho que ela é uma música mais bem trabalhada, mais madura da banda, assim. Eu acho que tem vários riffs épicos dentro da mesma banda. E tem uma versão maneira do Machine Head, né?
A versão do Machine Head é bem boa mesmo. É bem boa.
O Machine Head fez uma versão decente, né? Eu acho puta. Pra mim é a melhor música da banda. Eu amo essa música, assim, absurda, assim. Amo.
Eu não sei. Tem Night Comes Down, que eu acho uma puta balada foda. Acho muito boa. Heavy Duty é legal pra caramba também. Não, eu acho, meu... E, porra, Jawbreaker, né? Uma das grandes...
Eat Me Alive, tava ali o Rob Halford.
Eat Me Alive e Jawbreaker, duas metáforas de piroca no mesmo disco. Porra. Como é que a gente não percebeu isso?
Ninguém percebeu, né? Ninguém, o Rob Halford fala que meio que a banda sabia, mas ninguém nunca conversou sobre, né? Acho que esse é o grande problema, eu acho, do... Porque as pessoas realmente não conversam. Isso tá pensando nos anos 80, né? Então o Rob Halford, ele conta no livro que ele passou por poucas e boas, assim. Tinha uns códigos, tipo, banheiro público e bater o pé. Se o cara batesse o pé também, tinha um buraquinho entre as cabines.
Pois é.
Então o cara se... Inclusive ele pegou chato na época, né? Com essas coisas, assim. Ele pegou hepatite, né, cara? Ele pegou hepatite. No meio da gravação do... Acho que foi do Turbo que ele teve esse problema. Eles estavam em Ibiza gravando e durante o Turbo ele teve que ir pro hospital, ficar 6 meses, não podia nem beber, não podia comer carne vermelha. Foi
Eu acho que nessa época ele já tinha até parado de beber, assim, mas ele... Acho que ele gravou metade do Turbo e aí ele ficou mal. Aí ele gravou a outra metade meio que se recuperando, assim, sabe?
Sim. Ele fala que talvez o Turbo foi o primeiro disco que ele gravou quase sobra, né? Que foi difícil. Isso, né? Que ele falou que todas as outras ele tava, tipo, bêbado ou cheirado, né? Tem que ler o livro dele, porque, assim, chama Confess. Tem muita confissão ali que eu acho que é importante a galera saber. Então, depois do Defenders of Faith, 84, a banda só foi lançar o Turbo, né? E 86, que é um... Que, na verdade, era pra ser dois discos, né?
Sim.
Era um disco que era ser um pouco mais heavy metal e o outro disco pra ser mais glam rock, né?
Então, acho que é o primeiro caso de rebranding da carreira do Judas, assim. Mas é interessante porque nessa época, um monte de... Todos esses caras que estavam vindo dos anos 70, que faziam, sei lá, esse metal mais tradicional, assim, eles começaram a abraçar esse hair metal pra caramba, assim. Tanto na aparência como no som, né? Esse disco do Judas, você já vê bastante o sintetizador e as letras, tudo era meio que nessa pegada, assim. Eu acho o Turbo um disco muito legal, assim, eu acho ele muito interessante, assim.
Eu curto.
Eu acho que foi, meu, os caras foram corajosos, assim, de sair do, sei lá, do Defenders, Screaming, Bridge Steel, pra fazer uma coisa com bateria eletrônica. eletrônica.
Sim, vamos fazer um glam metal aqui.
Pois é, e foi um puta sucesso, né? É, eu acho que o disco em si, ele não é um... Ele é mais, ele, não são todas as músicas boas, assim. Eu não. Acho que eu gosto muito da atitude, da afirmação que os caras fizeram, assim, tipo, a gente vai mudar essa porra aí, foda-se. Tem duas músicas que eu acho muito, muito boas mesmo, que é Turbo Lover. Sim. E Out in the Cold, que é uma, meio que uma power ballad, e eles abriam o show com essa power ballad. Então eu, acho, eu acho legal porque quebra a expectativa, assim, sabe?
Sim, você abre com uma baladona, né?
É, eu acho legal isso.
Eu gosto muito de Rock You Around the World, eu acho maneiro, assim. É sim. Bem glam, é porque eu adoro metal farofa, assim, então pra mim esse disco me incomoda zero, assim.
Mas eu acho que tem umas músicas ruins mesmo, assim, pra mim o problema então... é, sei lá, tipo, Parental Guidance, eu acho ruim.
É, White Nights, Hot and Crazy Days, eu acho
ruim também.
Private Property também, assim, Parental Guidance eu acho já mais legal, mas é um disco mais... Diz que eles gravaram muita coisa, né? Que basicamente foi utilizado depois, né?
É, total.
Porque a ideia do Judas nessa época era lançar um disco duplo, pra ser isso mesmo. Um disco um pouco mais heavy metal e outro disco mais glam. Mas eles salvaram esse glam, né? E aí que as músicas um pouco mais glam, eles lançaram em 88 o Remedown. O que você acha do Remedown? Esse é o segundo disco ruim da banda?
É, eu tenho um carinho, assim, pelo Remedown, porque eu ganhei ele de aniversário uma vez, uns amigos, assim, tipo, os moleques fizeram vaquinha e compraram o disco. Sim. Pra mim, quando eu tinha, sei lá, 14 anos.
Você tem
um
CD, você escuta até curtir, né?
É, mas é ruim, assim, o disco é ruim. E tem uma cover de Johnny B. Goode que é horrorosa. É,
sim.
Mas
que era pro filme, né?
É. Mas tem uma coisa filme. Que. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse disco foi na casa de um amigo e ele botou a música Ram It Down. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o grito da abertura, assim. Sim. Era muito. No solo, cara, até hoje eu acho o solo dessa música maravilhoso. Mas aí tem uma música que chama Heavy Metal, né?
Aí fica muito Manowar, né?
Aí tem uma outra música que chama Hard as Iron, que é, né, provavelmente sim. Mais uma dessas metáforas aí do Halford.
Metáforas do Halford.
Mas eu gosto muito de Blood Red Skies. Acho foda. E eles tocam até hoje. Acho
e a música é, mais, é uma música musicaça, né? Tipo, gigantesca, assim.
Fica assim. Sim. Mas o disco soa ruim, assim, a bateria eletrônica, né? Uhum. Eu acho que não pegou bem esse disco, não.
Não pegou muito
só
bem.
Antes que os haters apontem o dedo aqui, a gente pulou o Priest Live, que é antes do Ram It Down.
Sim.
Que é o disco ao vivo, que é da turnê do Turbo. Que é sim. Legal. Pronto. Falamos tudo
sim,
que estava falando.
Sim, falamos. É porque a gente foca mais no disco de estúdio, mas é bem lembrado, bem lembrado.
Pode crer.
Esse ao vivo eu escutei bastante.
Eu também. Eu tinha o CD, mas é ele já com cabelo com permanente, uhum. Já é um visual totalmente glam, né?
Total, né? Incorporou. Mas é aquele lance, o David Bowie falava, né? Quem nunca cometeu erros nos anos 80, né?
Pois é.
Mas é isso. E, cara, em 80, e aí 88, aí terminou os anos 80 e, cara, abriu os anos 90 com nada mais, nada menos que o Painkiller. Esse disco, puta que pariu.
Até hoje, quando eu escuto esse disco, eu falo assim, meu, da onde veio isso? O que que aconteceu? Assim, como esse disco foi acontecer? Porque eles estavam vindo de um disco que era ruim, com bateria eletrônica, aí eles arrumaram a melhor bateria que eles já tiveram na história deles. E o peso desse disco era um negócio que não tinha... eles não tinham nunca feito uma coisa assim, sabe? Apesar da banda, né, ser uma banda pesada, então não se compara, assim. Eu acho é um colosso.
Esse disco pra mim é o heavy metal definitivo. É o heavy metal definitivo. É o metal definitivo pra mim, é o Painkiller. Porque assim, eu acho que foi... Cara, o Scott Travis mudou a banda, eu acho. É um cara que chegou lá mesmo e falou assim, cara, tem um pedal duplo absurdo aqui, velocidade masterful. Vambora, bicho. Que se quiserem fazer, a gente vamos fazer. Aí, meu irmão, o camarada me faz a maior, pra mim, opinião clubista total, é a melhor introdução de bateria da história do rock pesado, de longe.
Sim, é muito boa, mas eu acho que, assim, eles tiveram uma sensibilidade, assim, acho que principalmente o Halford, assim, de sacar o que estava acontecendo ao redor, assim, sabe? Sim. Tipo, essa é uma época que o Pantera já estava aparecendo como uma força muito maior. Pantera, como veio a ficar conhecido mesmo,
Pantera da época, Cowboys from Hell,
né? Então, acho que eles souberam ler isso, e eles passaram isso tudo pelo filtro deles, assim, de um jeito muito, muito inteligente. Então, assim, é um disco que pertence muito ao seu tempo, mas ao mesmo tempo ele tem a marca deles, que é In The Level, sabe? E é muito louco porque não tem nenhum paralelo na discografia deles antes disso, que não você tem. Fala assim, ah, tá.
Ele é muito fora da curva. Didn't see that coming.
Eles estavam vindo, não crescendo, e aí tal. Não,
foi uma evolução. Foi um leap, assim, evolução de um disco pro outro, assim, 2 anos, mudou tudo, né?
Pois é,
eles seguem nesse caminho até hoje, né?
E é meio que aquela coisa do Chase the Dragon, assim, sabe? Uhum. Porque acho que eles também nunca mais conseguiram fazer algo equivalente. Talvez o último
Firepower,
deles, né? Talvez tenha chegado mais ou menos perto disso, assim, mas ainda assim, não acho que. Que se compare, sabe?
Esse disco foi muito, muito, cara. Primeira vez que tem Painkiller, aquele pedal duplo, eu falei, cara, não tô acreditando. Eu ficava no CDzinho, e aí quando eu terminava o eu voltava pro começo pra escutar de novo.
Muito poderoso.
Cara, é muito poderoso aquela introdução.
E é um desses discos que não dá pra pular faixa, assim, tipo, o comecinho de Hell Patrol. Não tem como pular. E todas as músicas são boas, não tem nenhuma música.
Esse foi de longe o disco que eu mais ouvi do Judas. Esse foi o meu primeiro CD do Judas Priest, foi o Painkiller.
Sim,
total. Mas eu já comprei, tipo, lá pela época 94. Já tinha a fitinha. Eu acho que eu comprei o CD do Painkiller 94, 93, 94. E, cara, se você comparar... E aí a gente tava falando da comparação Judas versus Iron Maiden. Se você pegar dessa época do Iron Maiden, o Fear of the Dark, e botar o Painkiller do lado, não tem como.
Atropela, né?
Atropela. Painkiller atropela o Fear of the Dark. Porque Fear of the Dark é assim, tem Fear of the Dark, Wasting Love, Afraid to Strangers e Judas Be My Guide. E é isso. O resto das músicas eu acho que é muito filler no Fear of the Dark.
Sim,
assim.
Total.
Mas o Painkiller é puta foda. Todas as músicas, todas as 10 músicas são absurdas. Tem uma música que é só incidental, né? Battle Hymn, que é um minutinho e tal. Mas, cara, Metal Meltdown, Leather Rebel, All Guns Blazing, Nightcrawler. Nightcrawler, porra, essa música também é foda demais.
Absurdo.
Mas esse disco é um fodaço, assim. E aí, cara, a banda voltou a ficar gigantesca, né? Eles fizeram um grande turnê. E aí, o Rob Halford saiu da banda, né? Em 92. Ele meio que tentou. Ele, eu tô a fim de fazer umas coisas solo. E queria fazer. Aí montou a banda dele, Fight, que era um pouco mais death metal, né? E tal. Você curte Fight?
Muito, 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 muito. Assim, de um jeito absurdo. Inclusive, eu tive o prazer de apertar a mão do Rob Halford na época do Fight, porque o Fight foi tocar em São Paulo e eles fizeram uma tarde de autógrafos na Woodstock. E aí a gente foi lá, assim, pegar autógrafo. Eu tinha o CD. Aí a gente. Foi eu, meu irmão e minha mãe. Foi junto também, porque ela não deixou a gente sozinha. Aí minha mãe apertou a mão do Rob Halford também. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado, cara. Sim, porque eu tinha acho que 14 anos. Assim, foi muito foda. Eu acho, até hoje, pra mim, esse disco do Fight é um negócio também muito maravilhoso.
Assim. E Scott Travis foi com ele, né?
Foi com ele. E eu acho que ele levou ainda mais a fundo, assim, essa coisa de ser contemporâneo, de tipo, ter... Aí, nessa época, o Sepultura já tava muito maior. Biohazard, Wet Zombie, toda essa
ele
cena.
Pegou, ele pegou aquela coisa do death metal da Flórida e modernizou, né?
Pois é. Eu acho que esse disco. Meu, pena que essa banda não tenha seguido muito em frente, assim, porque depois, quando ele volta e faz aquele projeto Halford, que ele mesmo no livro fala, eu só fiz esse projeto pra provar pros caras que eu tava fazendo metal de novo, né? Porque ele tinha feito aquele Two, que era uma coisa eletrônica com o Trent Reznor, e não deu muito certo. Então ele... E aquele disco é chato, é meio clichêzento, assim, é meio...
É muito longo também, o disco que ele rola, tipo, tem 30 músicas, é muito grande, né? Chega na metade, tipo assim, pô, nada, tem mais 10 músicas ainda, bicho.
Pois é, cara.
Mas aí foi um mal entendido, né, que diz que ele, basicamente, pra ele poder gravar o Fight, ele tinha que anunciar, tipo, assinar que tava saindo do Judas por maior formalidade, mas nem avisou pros caras, né?
Pois é.
Mas aí a banda seguiu, né?
Pois é.
A galera falou assim, o Rob Halford tá aqui, vambora, né? E arrumaram um camarada que tocava numa banda cover, né, de Judas Priest, que era o Tim Reaper, Forever Always, né?
Pois
é. Eles lançaram em 97 o Jugulator. Cara, eu vou te confessar que eu gosto do Jugulator. Eu gosto.
Então, sabe que eu não ouço Jugulator há muitos anos. Eu não me dei nem o trabalho de ouvir em preparação para esse especial, cara. Mas, assim, eu acho que a memória afetiva que eu tenho do Jugulator é boa, assim, porque também quando ele saiu. O Jugulator é o quê? 97.
Esse eu comprei esse CD assim que saiu.
Pois é, eu tinha tipo 16 anos nessa época. Então, você meio que tá afim de gostar, você tá disposto a gostar, você tem tempo pra gostar.
Sim.
Então eu ouvi pra caralho esse disco, assim. Eu lembro que eu gosto muito da música do Jugulator e a última música que se chama Cathedral Spires, que é meio épica, assim. Sim. Eu achava bem boa.
Burning Hell é legal, Bullet Train é legal.
Mas meio que assim, também ficou no passado, assim, rolou, foi legal.
Eles nem tocam nada dessa época. Nada.
Aí depois teve o Demolition, que...
Sim, 2001.
Que foi aí a primeira vez que eu vi eles ao vivo, foi, acho que foi no Credit Card Hall, em São Paulo. E, eu lembro que foi legal, assim, sabe? Ver os caras ao vivo e tal, você vê a banda toda, mas é com
um cover.
Hiper Owens, né? E, cara, eu me lembro que, pô, aliás, denúncia aqui, eu lembro que a gente foi nesse show, né? Foi eu, meu irmão e uns amigos, e aí a gente tinha um amigo nosso, que é o Zara. Aí o Zara, cara, ele falou assim, pô, a gente tava falando, pô, vamos no show do Judas. Aí o Zara falou, não, pô, tá foda lá no trabalho, estão cortando vaga, eu acho que eu vou ser demitido, né? Aí a gente falou assim, não, Zara, a gente faz assim, ó, a gente faz uma vaquinha, compra ingresso pra você e, pô, se você não for demitido, você paga a gente depois, né?
Sim.
Aí, pô, fizemos isso, Zara foi no show com a gente, aí ele não foi demitido e nunca pagou o ingresso de volta pra galera, meu. Foda, denúncia.
Aí, manda esse episódio pra ele, velho. Ficar com vergonha e resolver pagar.
Né? Paga meu ingresso do Judas aí, bicho.
Cara, o Demolition eu já acho ruim, assim. É um disco que...
Cara, eu não lembro, eu não sei nada desse disco. Eu vou ver
lembro que eu escutei na época, só tem no YouTube esse disco. Porque eles lançaram com o Jugulator e o Demolition só tem no YouTube. Aquela galera que sobe o disco no YouTube, aí você consegue ouvir.
Uh-huh.
Porque você não acha mais lugar nenhum.
É
nem
ruim,
CD.
Né,
o meu CD do Jugulator tá em algum lugar na casa da minha mãe. Eu não sei, mas tá lá. Um dia eu vou pegar. Uhum. Mas Demolition eu não cheguei nem ter, assim. Estudei muito pouco. 2001, já tinha terminado o colégio, tava pré-vestibular. Então, tipo, passou batidaço, assim. Eu reouvi pra fazer esse especial e o disco é muito fraquinho.
Ah, não.
É muito
fraquinho.
Ele é o Virtual Eleven do Judas Priest.
Eu trabalhava na Trip, né, na revista Trip, e eu me lembro que chegou, assim, né, na mesa do editor de música, assim, aí eu lembro que eu peguei emprestado pra ouvir, assim,
uhum.
E era um CD de graça, assim, e o cara não ia querer ouvir, eu podia ter ficado com o CD, mas eu devolvi pro cara, eu falei, não, fica com o CD.
Precisa não, cara, essa porra, tô não. Tranquilo. Vai ocupar espaço, né?
Tô legal.
Tô de boa. Mas é, muito ruim. E aí, então, a banda lançou, foi quase igual o Iron Maiden, né? Tipo, teve Blaze Bunny por dois discos, o Judas teve, então, dois discos com o Jugulator é muito bom, o Demolition é bem ruim mesmo. E aí, cara, em 2005, o Robbie Halford voltou, né? Ele tava trabalhando com o Roy Z, né?
Uhum.
Que, puta, eu acho ele foda, ele produziu aquele disco solo do Accidental Birth do Bruce Dixon, que eu acho... Impecável, né?
Cara? É impecável, esse disco é maravilhoso, né?
Maravilhoso. Então, Roy Z produziu a volta do Judas Priest no Angel of Retribution, cara. Eu gosto muito desse disco.
Eu gosto bastante também. Eu acho que... assim, tem toda uma memória afetiva.
Grande
e
volta.
Era legal, porque... Exato, o Rafa está de volta. Mas as músicas são boas mesmo, assim. Qual que é aquela música que começa com baixo, assim? Não. Baixo bem... Acho que é Revolution.
Revolution, acho.
Tipo, eu acho boa pra caramba, assim. Meu, é um discão legal pra caramba, assim, pra
não,
você.
Não, dá pra dar play do começo ao fim e se divertir bem, assim.
Exato.
Judas Rising, Deal with the Devil, Wheels of Fire, Angel, e tem a última música, é um grande épico, né? 13 minutos, eu acho que é a maior música da banda, né? Que já até
total.
Hoje.
Não, e
tem
foi
o
bom,
Don,
e aí eles
tem
tocaram...
o Don Airy, né? Que toca... Tá no Deep Purple hoje em dia, né? Uhum. Toca teclado.
E eles tocaram em São Paulo nessa época. Eu fui nesse show amarradaço, assim. Foi bem bom, meu. Foi uma época legal, eu lembro disso.
Grande volta, né? Não, sensacional. E aí tem os três últimos, né, na sequência, que é o... Em 2008 eles lançaram o Nostradamus, que é o disco conceitual, né? Que é quando, tipo, eles estavam nessa época, ah, vamos fazer um disco conceitual pela primeira vez e tal. Aí diz que o Robert Halford na época tava lendo Nostradamus e deu com essa ideia de falar sobre Nostradamus, né? O que, que você acha do Nostradamus?
Cara, eu não acho nada, porque eu acho que eu nunca ouvi esse disco, assim. Eu devo ter ouvido, sei lá, a primeira música, e falei, puta, que bosta. É, eu, sinceramente, assim, cara, eu não tenho mais saco pra disco conceitual, não. Conceitual. História, aí tem uma música conectada com a outra, sabe? Não tô afim dessa porra, não.
Cara,
aí
tem 23 músicas, bicho.
É, passei batido. Fala aí, eu escuto o que você tem pra falar.
Ah, tem umas músicas incidentais, né, entre uma e outra e tal, mas tem umas coisas legais, assim, tem, sei lá, New Beginnings, tem umas músicas que você pegar, assim, aleatório, dá pra meter num show e é legal, assim, tipo, sei lá, Prophecy, Sand of Time, que curtinha, Death, que é um pouquinho mais épica, mas assim, é um disco cansativo, eu acho, é um disco bem feito, eu acho, muito bem produzido, tem muitos riffs legais, é velocidade, tem tudo aquilo que o Judas Priest tem, mas cansa, né, é cansativo, né? Tipo, é um disco conceitual demais, que não precisava, se esse disco tivesse sido feito nos anos 90, eu acho que funcionaria melhor, mas eu sei lá, 2008, acho que não funciona
nem a capa,
mais.
Eu acho boa, cara. Não dá, não tem como.
E aí, cara, em 2014 eles foram lançar o Redeemer of Souls. Eu acho esse disco legal, mas eu acho a mixagem dele muito ruim. Eu acho o disco meio abafado, assim, me soa abafado, meio gravado, meio mal gravado, assim. Não curto, não, certo. Cara. Inclusive, quem produziu foi o Glenn Tipton mesmo, que produziu. Não sei. Tem umas musiquinhas boas, mas não sei, me soa meio estranho. Sonoricamente, assim. Sonoricamente, eu acho o disco. Ah, sim, o KK Downing saiu, né? Depois do
lançamento. É o primeiro disco já com sem ele, né? Com o Rich Faulkner, né? E tem uma coisa também que eu acho que quando o disco sai, assim, a memória que você tem... Quer dizer, não necessariamente quando o disco sai, mas quando você conhece um disco, você tem que estar meio que na onda da banda, do artista, porque senão é só mais uma coisa que você ouviu e passou batido, sabe? E eu acho que quando esse disco saiu, sei lá, acho que eu não tava ouvindo muito Judas, assim, eu devia estar ouvindo outras coisas.
Mas, tipo, vou conferir porque eu gosto da banda. Mas você não vai naquela, aquele tesão de, caraca, tô esperando o disco do Judas.
É, exatamente. Não mais, e aí, acho que foi meio que isso que aconteceu comigo, assim.
É, pra mim também foi meio parecido. Porque eu com o Nostradamus meio que desencanei total, assim, do Judas. Falei, vou chutar os discos antigos que eu gosto mais, né? Em vez de eu ficar chutando as coisas novas, vou chutar os discos que eu já gosto, né? Melhor, né? E aí lançou o Redeemer of Soul, eu escutei, queria saber como é que ia ser o disco sem o KK Downing, né? Que, deixar bem claro aqui, galera, ele pediu pra sair da banda. Ele pediu pra sair da banda.
Total.
Pra sair da banda. E aí hoje ele fica aí recalcadaço aí, reclamando, falando mal da banda. Cara, ele só fala do Judas Priest, já tem 10 anos que o camarada saiu, e o cara continua falando do Judas Priest.
Caralho,
parece o Geoff Tate, né, do Queensrÿche também, que só fala do Queensrÿche. Mano, tu saiu da banda, bicho.
Porra, aí agora que o Rich Faulkner teve esse problema aí no coração, o KK Downing atualizou o perfil do LinkedIn ali, colocou open to work e falou, galera, tô aqui.
Se precisar...
Aquele filhinho assim, me chama só pro fechamento.
Fazer a turnê de despedida, me chama, pode me chamar, ó. Lancei esse KK Priest aí, que eu achei bem fraco. Achei bem fraco. Mas tamo aí.
Enfim.
E aí, o último disco mais recente da banda, então, lançou o Firepower. Cara, o Firepower, esse eu ouvi, assim, tipo, naquele esquema. Vou dar o play pra ver de qual é, e eu gostei pra caralho.
É muito bom. Eu acho que ele é um mini painkiller.
É um mini painkiller.
Né? Assim, o efeito que ele teve e a qualidade dele, assim, acho que dá pra comparar com o que o painkiller conseguiu, né?
Eles chamaram de novo o Tom Allom, né, pra produzir, que foi o cara que basicamente produziu tudo deles nos anos 80, né?
Pois é, eu acho bem bom. Tem uma música que eu gosto demais, que é Rising from Ruins, que é meio uma power ballad, assim, que eu acho bem legal. Sim, meu, baita disco, assim, acho que os caras estavam em forma de novo, assim, deu uma, sei lá, uma revitalizada, assim.
E eles botaram o Andy Sneap, né, pra ser produzir também. E diz que o Andy Sneap é aquele cara que ele é meio Bobby Ezrin, do Pink Floyd, que fez também o Kiss, né? Que, tipo, o cara tá falando, ele tipo, fez lá, gravou. O Rob Halford, ele fala no livro, né? Ele gravava a voz, aí o Andy Sneap falou assim, let's do it again. Aí ele dava o gás lá, falou assim, ainda não, Rob, vamos de novo. E o cara, tipo, pô, eu me esguelei aqui, tá perfeito. Falou assim, eu vou te falar quando tiver bom. Vai lá, vamos de novo. E é um cara chataço que vai até o limite. Então, assim, e você vê isso na qualidade do disco. Né? O disco Sim. tá absurdo, Total. Assim. Eu gosto muito Total, do Firepower.
É, acho um baita disco.
A primeira
também.
Música Firepower é um mini Painkiller, que você falou assim, tipo, tem aquela cara de... grande, Necromancer eu acho fodaça, Rise of the Ruins eu acho fodaça, No Surrender, Lone Wolf, o disco é muito bom, do começo ao fim dá pra dar play e se divertir bem, assim, gosto muito Total. Do Firepower. Então se a gente pegar assim no geral, o Redeemer of Sun é um disco ok, vou botar assim, nota 6,5, uhum. Nostradamus é fraco, 6, o End of Retribution...
Porra, fraco se dá 6, bicho, que isso? Fraco é 2.
Nota 5. Eu acho que o Nostradamus é o pior disco do Judas. Já vou cravar aqui.
Não, Demolition é muito pior, cara.
É com o Halford, né? Vamos botar assim. Tá, com o Rob Halford. Tá. O Nostradamus eu acho que é o pior disco da banda. Na minha opinião. Eu consigo curtir mais o Point of Entry do que o Nostradamus.
Ah, sim, é.
Pelo menos é um pouco mais divertido.
Outra categoria
mais
de ruindade, é.
É aquele ruim raiz, né? O Mas Nostradamus é ruim, tipo, querendo ser ruim, né? Vai fazer um desconceito com 23 músicas. Pô, tá pedindo pra galera não gostar, né?
Tá.
Mas o Age of Retribution eu gosto bastante. Demolition é fraco. O Jugulator é legal. O Painkiller é perfeito, maravilhoso. O Rain Up Down é legalzinho.
Fraco.
É, o Turbo eu gosto bastante. Acho bacana. Defender impecável. Screaming, impecável. Point of Entry é preguiçoso. O Bridge Steel, perfeito. O Killing Machine, perfeito. O Stained Glass, perfeito. Sin of the Seer, muito bom. Segue Winds of Destiny, é excelente. O Rock'n'Roller é um bom disco. Eu acho que essa é a minha meu review rápido da carreira do Judas Priest pra você.
Vou estar concordando contigo. Concordo com o relator. A única coisa que... meu nível de fraco é outro, assim. Pra mim, fraco é nota 2, assim. Então, esses discos aí, tipo Nostradamus, Demolition, esses aí, tudo... Nota até o Ram It Down, puta, tá, não dá. Assim. O Ram It Down eu dou um 4, assim, pra ele, mas... Não, não dá mais que isso, não.
É, eu dou um 5, dá pra passar de ano ali. Passou do conselho de classe.
Recuperação. É, conselho de classe. Então, pegou a recuperação, mas...
É, tirou 4.6 por... aí no conselho de classe.
Passou por comportamento, passou. É. Passou por comportamento.
Ficou de dependência, né?
Pode crer.
Não, mas é isso, cara. Sensacional.
Valeu.
Esse episódio falar sobre a carreira aqui do Judas, acho que merecia. A gente, né, cara, é muito. Eu queria bater um papo contigo mais leve, assim, contigo mesmo, pra gente. Porque eu acho que merece pouca gente. Eu acho que o Judas tinha que ser maior no Brasil, assim. Tu também não acha?
Pois é, eu acho que sim, cara. Eu acho que. Acho que você falou bem, assim, aquela coisa do Rock in Rio. E também acho que quando os shows começaram a ficar mais populares, maiores, o Judas estava inativo, né? Que foi bem. No começo dos anos 90, quando os grandes shows começaram a acontecer no Brasil, Monsters of Rock, esses festivais, né,
95, 96, 5, 6,
eles estavam parados.
Certamente, assim. Se o Rob Halford não tivesse saído ali, o
eles
Monsters of Rock
feito.
93, 94, 95, o Judas eventualmente ia tocar, né?
É. E aí, quando eles voltaram com o Hiperons, tudo era uma escala menor, acho que até mesmo fora, né? Na Europa,
eles foram pra uma gravadora pequenininha, que até faliu, que esse é o problema, que ninguém consegue achar nada, porque a gravadora que eles tinham um acordo e lançaram o Demolition e o Jugulator, faliu a gravadora. Então, provavelmente, eles não têm nem acesso a essas masters mais pra relançar, recomprar o direito, porque não... Onde é que tá esse negócio?
Pois é.
A banda ficou muito... E foi muito assim, porque, tipo assim, aí teve muito atenção pro Rob Halford, porque o Fight era muito legal, ele saiu do armário na MTV, numa puta entrevista gigantesca. Então, tipo, todas as atenções estavam pro Rob Halford e o Judas Priest virou uma banda de clube, né? Estava com um clube pequeno.
Então, e mesmo o Halford, ele fala no livro assim, que ele chegou a fazer show pra 50 pessoas, quando ele tava com o Tio. Então acho que ninguém se beneficiou, assim, da
saída.
Da
não foi
saída.
Bom pra ninguém.
Foi bom pra ninguém, cara.
Ah, mas agora eles voltaram, então, Fashion Tusca, Fashion Festival, Lotto Estádio, voltou gigante, né? Acho que... E cara, e teve esse negócio do Rich Faulkner, né? Que cara, no meio do solo de Painkiller, tava tendo uma ruptura de aorta lá, e o cara não errou uma nota, bicho. Cara,
metal demais, cara. Isso é muito metal.
É muito heavy metal.
É,
cara,
muito
direto,
mental,
foi direto pro hospital, cirurgia de 10 horas e tá vivaço aí, meu irmão. E isso é a coisa mais heavy metal que eu já vi na minha vida, assim. O cara não pois errar é. O solo de Painkiller na hora que, tipo, a aorta tá explodindo e tem sangue, tipo, espalhando por dentro da caixa torácica. Meu irmão, não tem coisa mais heavy metal que isso, não.
Pode escrever.
Mas tá bem aí, cara. Ele apareceu até num videocall com os médicos que operaram, agradecendo, não sei o quê. O cara é figuraça, né? Eu acho que ele trouxe uma nova vida, assim. Igual o Scott Travis entrou e mudou a banda, acho que o Rich Faulkner também trouxe essa coisa. É um puta guitarrista foda, né? E aí o Glenn Tipton, ele tá com Parkinson, né? Participa das gravações de composições, mas ao vivo quem toca guitarra é o Andy Sneap, né?
Às vezes ele aparece, toca três músicas.
Sim, assim, mas diz que até no começo dos anos 2010 ali, ele já tava com dificuldade de tocar e aí foi fazer exame e tá com Parkinson, né? Merda.
É, foda.
Esse é isso aí. Daniel,
beleza,
sensacional,
cara,
esse
valeu
papo
demais.
Aqui. Esse papo
muito
foi
legal.
Incrível, muito legal. Mais uma vez a participação dos metaleirinhos de Helsinki que falam sobre Metallica, agora sobre Judas Priest. Vamos tentar, vamos pensar outra banda aí pra gente fazer.
Pô, fechou, vamos nessa.
É, fazer as sessões aqui do nosso Silêncio no Estúdio sobre a coisa mais, os metaleirinhos aí de plantão. É isso aí.
Boa.
Porque valeu, eu te lembro, cara. A gente tem a mesma idade, a gente meio que vivenciou essa coisa nos anos 80, nos anos 90 junto, então fica muito legal, porque fica. A gente conversa, Daniel, a gente se encontra aqui, a gente conversa basicamente esse episódio que a gente gravou, a gente já tinha tido essa conversa num bar aqui. Hoje a gente só oficializou pra deixar registrado aí pra você que tá ouvindo. Mas então é isso aí. Daniel, valeu mais uma vez pela participação aí. Boa sexta-feira pra você e vamos se falando.
Vamos falando, até mais.
Pode crer, valeu, meu irmão.
Falou.
Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso especial, então, do Judas Priest, essa banda sensacional, maravilhosa, com o Rob Halford, o Deus do Metal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esqueça que a melhor maneira de ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, pro WhatsApp e tangueia a gente no Instagram e no Twitter, @silenciopodcast, pra gente criar essa comunidade bacana de amante da música. Outra maneira de ajudar a gente é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidade virando um apoiador. Você vai poder participar do nosso grupo fechado de WhatsApp e receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, onde dá dicas, falamos sobre novidades do mundo da música, lançamentos, como se fosse um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Para saber todos os detalhes, é só entrar no site do silenciodoestudio.com.br e clicar lá em cima no menu Apoie. Então vamos ficando por aqui. Nos falamos então na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!